Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aí está, Júlio Rezende ri-se muito comigo, mas a verdade é que agora quem se está a rir são os vários sistemas que ele está a tentar usar para entrar nesta emissão. Não sei se iremos ter pianista, não sei se haverá piano. E agora, Diana Duarte? Diana Duarte, se isso acontecer, terá que tocar piano.
Eu vou tocar piano.
E terá que fingir que é ela a convidada.
Eu tenho
Diana
aqui um órgão.
Vai dizer que é... Qual órgão?
Tenho um órgãozinho.
Tens vários, não é? O teu corpo tem vários órgãos, não é?
Que até deita som de baterias. Vê lá.
Ah, é?
É. Tens... Posso trazê-lo, se o Júlio não conseguir. Está lá embaixo, na sala.
Uhum.
Bom, mas achas que ele vai conseguir ou não?
Vamos ver. Vamos. Eu acredito que a inteligência emocional de Júlio Rezende seja elevada e que ele vai, através deste fator, conseguir conectar-se.
Acho que acho que ele está no Clubhouse, que é o que estava a ter hoje. Se calhar ele desistiu da prova oral para ir para o Clubhouse.
Clubhouse é a nova rede social de que se fala. Diana Duarte ontem experimentou, ficou fã.
Hoje. Gostei
e
muito.
O que é o Clubhouse? No fundo é a prova oral, mas agora todas as pessoas podem ter a sua prova oral. Pronto,
exatamente.
É
foi a sensação que eu tive quando entrei lá. Olha, eu já faço isto todos os dias.
Sim.
Mas agora...
Pronto, mas acho muito bem. É a democratização do acesso. Eu sou sempre a favor deste tipo de coisas. Porque não, não é? Assim todas as pessoas podem ter a sua prova oral. É assim que se descobrem os novos talentos.
É verdade.
Já agora, dizer que Júlio Rezende vem aqui não só a falar de piano, de pianistas. A memória que eu tenho de Júlio Rezende, uma das últimas memórias que eu tenho dele, foi depois de uma noite incrível que tivemos em Braga. Ele foi... Porquê é que ele estava lá? Ele estava lá com... Ele tinha ido atuar e eu também. E a verdade é que ficamos os dois no mesmo hotel. E de manhã eu cheguei lá para a parte do mar, pequeno almoço, não é? E estava toda a gente agarrada ao telemóvel. Estava toda a gente assim, quando as pessoas ainda podiam estar juntas, não é? Quando não havia distanciamento social, não é? Então estava tudo no hotel lá em Braga, agarradíssimos ao telemóvel. E no meio daquela confusão toda estava o Júlio Rezende, assim, a um canto, a ler um livro de filosofia. Só, era só isso. Portanto, a história é esta. Mas eu achei aquilo. Mas espera aí, no meio desta confusão toda, o Júlio Rezende está sem telemóvel e a ler um livro de filosofia. Eu lembro-me de falar coisas assim. Uou!
Ele gosta muito de filosofia, de psicologia
muito de ler.
Também. Ele gosta muito
Sim,
de ler.
É verdade, é verdade. E é ouvinte mesmo deste programa. Ainda outro dia, quando entrevistamos o Luís Fernandes, lembram-se, em que falávamos de massagens, do corpo e da mente, e da ligação que o corpo tinha em relação à mente, o Júlio Rezende, nosso convidado de hoje, ele enviou uma mensagem a dizer que adorou o programa, que já tinha comprado o livro do convidado, Luís Fernandes, e que lhe queria oferecer um disco. E se eu lhe dava o e-mail do convidado para ele dizer exatamente isso. E eu dei-lhe. E então ele enviou-lhe um disco ao Luís Fernandes. Achei genial isso.
Muito,
e é verdade
atencioso.
Que ele também adorou a emissão do Pedro Paixão. O Pedro Paixão.
Oi.
Sim, o Pedro Paixão foi professor dele, de filosofia, justamente. E depois da emissão, mais uma vez fiz de Fátima Lopes e consegui que os dois falassem, que de novo se encontrassem. Se bem que dava a impressão que o Pedro Paixão já não se lembrava do Júlio Rezende, mas não faz mal.
Muito
e
alunos,
lá disse que tinha sido aluno dele. E resultado, o Júlio Rezende vai fazer a banda sonora do filme de Pedro Paixão.
A sério? Estás sempre claro. A unir pessoas. Estás sempre
estou
a unir
sempre
pessoas.
Estou sempre a unir pessoas. Portanto,
mas olha, também tenho uma história com o Júlio.
Vou ter que entrar neste filme, não é?
Eu também tenho uma história com o Júlio. Ele uma vez também mandou uma mensagem a dizer que gostava muito do meu programa A Minha Geração, que era um programa que eu tinha antigamente. E sobretudo um episódio sobre psicologia. Daí eu achar que ele gosta muito de psicologia. E nessa vez convidou-me, a mim e à pessoa que eu tinha entrevistado, à psicóloga, para ir a um concerto dele com o Salvador Sobral. Eu fiquei, pô, já não se faz aí. Fui. Já não se fazem pessoas como ele. Quer dizer, é participativo, interessa-se e depois dá. É generoso, percebes? Dizer às pessoas.
E é bom a jogar à bola, é?
É? Olha, isso não sabia.
É muito bom a jogar à bola. Eu queria...
É um homem de muitos talentos.
Eram assuntos que nós queríamos falar com o Júlio Rezende. Queríamos e ainda queremos. Ainda não perdemos essa esperança. Edição especial com a Júlio Rezende, que agora tem uma coisa que se chama Loja de Prendas Musicais, em que basicamente o que ele faz é te faz uma encomenda. Ele interpreta o tema que tu queres em piano e dedica-o à pessoa que tu queres dedicar. Imagina, agora no Dia dos Namorados, queres dedicar um tema ao teu namorado, se tiveres no Dia dos Namorados, não é? Que agora está a começar a pressão, as pessoas agora precisam de arranjar um namorado.
Descarrejar-me até lá.
Então lá, descarrejar. E a verdade é que podes fazer uma encomenda ao Júlio Rezende, era disso que eu também queria falar sobre ele. Aliás, esse foi o modo para ele vir cá. E também o disco, que é mais ou menos recente, foi lançado em outubro do outro ano, que eu já não sei quando é que foi o outro ano, não é? Foi há uns meses. E basicamente é isso. E ele faz a composição desse tema, grava o vídeo e vídeo.
Mas é vídeo? Já, mas com harmonia? Mas tem letra? Tudo?
Não tem letra, mas é ele a tocar o piano, o tema. Okay. Ele não canta, o Júlio Rezende. Mas acho que
eu sei, mas não, mas
não
podia ser alguém.
É, gostava de dedicar este tema, não é? E ele diz: bom, este tema é a Diana de Duarte que dedica a ti. E ele começa a tocar o tema. Não é giro? É uma prenda gira.
Mas a pessoa tem que descrever o sentimento que tem pela
não,
outra.
Não tem. Só tens que dizer a quem é que dedicas aquele tema que ele vai tocar. Se quiseres.
Ok.
Não é?
Como é que nós temos a certeza que é o único? Imagina agora, a Diana Mafalda, a Antónia e a Maria Emília pedem ao Júlio Rezende uma música para o João, para o Henrique, para o Fábio e para o Mário. E vai ao mesmo tema.
Então, mas ele pode tocar o mesmo tema, só que ele fala no início do tema a dizer: bem, este tema é um tema que a Diana Duarte pediu para ti, João.
Ok. Por falarem em temas falados com piano, ele também tem um projeto interessante com outro Júlio, o Júlio Machado Vasco, que também já esteve aqui. Em que
era
Júlio diz
era
poemas.
Giro juntarem-se todos os Júlios, que era o Júlio Machado Vaz, o Júlio Isidro, o Júlio Magalhães, o Júlio Rezende.
Sabes é que se podiam juntar? No Júlio de Matos.
No Júlio de Matos, pois era. Mas, sim, juntaram isso. Sabes
depois
que,
punhamos a Júlia Pinheiro e a Júlia Palha.
Pois era, olha, isso era.
Em julho,
era...
pode ser em julho, o que é que tu achas?
Acho que sim, eu acho que era incrível ser em julho. Mas sabes que há uns tempos eu queria fazer um encontro, aliás, eu cheguei a revelar aqui na Prova Oral, que era o primeiro encontro nacional de pessoas ruivas. Ia ser em Cabo Ruivo, não era? E é só pessoas ruivas lá. Não era um encontro que tu.
Era giro, mas tu não podias ir nem eu, já viste. Era chato.
Eu ia lá fazer, íamos fazer o programa só. Dizer assim, estamos aqui com todos os ruivos. Quantos ruivos é que existem?
Mas tinham de ser verdadeiros.
Em Portugal.
Não é? Porque há muitos ruivos.
Por acaso,
que
eu gostava
não
de saber como é que. Como é, olha, é uma mulher bonita com uma cabeleira ruiva fica sempre bem, uma peruca. Sempre bem.
Eu gosto das sardas. Nos ruivos gosto das sardas. Normalmente.
Olha, tu, se tu tens uma mulher bonita, Diana, tu devias de vez em quando vir com uma peruca ruiva.
Okay.
Não te gostava nada.
Podemos tratar disso.
É?
Para a próxima temporada. Quando as lojas abrirem, eu vou comprar uma peruca ruiva. A Joana é meio ruiva, não é?
Não é?
Meio loira, meio ruiva. É mais ruiva que eu.
Não sei. Olha, quero-me parecer que não estamos a conseguir estabelecer a ligação com o Júlio Rezende, lamentavelmente.
Mas estamos a encher chouriços primorosamente.
Quando isso acontece, ouvintes, já sabem o que é que este programa se transforma. Transforma-se em tema livre. Ora, hoje, mais do que nunca, aproveitem para falarem sobre o que quiserem. Se já aderiram aqui à moda do Clubhouse, se estão fartos do confinamento, o que é que estão a fazer para se entreterem? Deem boas ideias. Que cursos online é que já compraram e não fizeram? O que é que têm bebido? Importante. vamos ter aqui um programa só sobre vinhos, ok? Com pessoas. Vai ser um programa muito útil. Porquê? Porque vai ser a Maria João e mais uns canção que eu agora esqueci do nome, lamentavelmente, não tenho aqui agora as folhas, e eles vão basicamente explicar como é que se escolhe um vinho, que vinhos bons é que há, como, revela-se de grande utilidade numa altura em que as pessoas estão a beber mais do que nunca. Eu acho que é agora, no segundo confinamento, que as pessoas estão de facto a beber.
Eu ainda não
mais
bebi
no primeiro.
Em não. 2021, acreditas? Não toquei num copo de vinho.
Isso é muito triste.
E eu até costumo ser boêmia. Não sei. Mas devia tratar disso. Mas não, não tenho sentido falta.
Ouvintes da Provaral, enviem vídeos decentes para este programa 960386272. Façam, no fundo, como todos fazem.
Na prova oral, pega no telefone, faz a gravação. Coisas descabidas com noção ou não. 960386272.
Manda lá o vídeo.
A Maria Gomes diz aqui: tenho muitas saudades de ouvir o Júlio na fábrica do Braço de Prata. É verdade, o Júlio era presença assídua na fábrica Braço de Prata, mas também o Salvador Sobral. Porquê? Porque é lá que eles ensaiam. É verdade. Isto é autenticamente verdade.
Gostava de lá ir quando aquilo estava aberto. É um belo sítio para sair à noite, não achas?
Sim, é, também gosto. Estão preparados para enviarem vídeos, ouvintes? Enviem lá vídeos.
O programa que fez explodir o WhatsApp na Rádio em Portugal prepara-se para fazer o mesmo com os vídeos na emissão online.
Olá Viva, muito obrigado por me darem esta oportunidade. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião para perguntar ao Bruno Nogueira de quem é que ele gosta mais.
Curiosa essa pergunta do Marco, se eu gosto mais do Filipe ou do Marco, como se o coração fosse uma coisa de um só dono. É possível amar várias pessoas e é o que acontece com o Filipe e com o Marco. São duas pessoas de quem eu gosto muito.
Na rádio e na internet, vídeo e áudio.
Tenho uma compulsão por comprar roupa em segunda mão e tenho dezenas de saias de calção. Quem é que tem saias de calção? A Marta tem dezenas.
Torres de almofadas com os pés para cima, 10 minutos antes do concerto, porque os meus pés estavam super inchados. Passaram por fazer um concerto na Avenida dos Aliados, em que eu tinha uma ambulância com a minha mala de maternidade lá dentro. Caso acontecesse alguma coisa, eu ia direitinha para o hospital.
Porque estarem apenas numa, se podem estar nas duas. Enviem a vossa mensagem por vídeo. 960386272.
Alvinho, o que é que tu fizeste o verão passado? Hã? Diz lá.
Prova oral. O futuro ouve-nos.
O que é que eu fiz no verão passado? Olha, é fácil. Estive num confinamento, estive na Marleja, ainda fui ao Algarve, ainda pensei que esta pandemia iria suavizar e, entretanto, definhar. E isso não aconteceu. Foi isso que eu fiz, não fiz muito mais. Era a São José Correia a fazer-me esta pergunta.
Ainda me lembro de um mergulho teu em direto, aqui a fechar um programa.
É verdade, foi surpreendente esse mergulho, porque as pessoas ficaram a perceber que eu, quando mergulho, tenho que colocar a mão no nariz. É verdade, senão entra a água toda do mundo. É verdade. Olha, dizer que já chegaram algumas mensagens, ainda não temos o nosso convidado, mas ele está a lutar pela vida, neste caso pela tecnologia, de forma a conseguir entrar em tempo útil nesta emissão que lhe é dedicada. Júlio Rezende está a lutar porque basicamente ele tem um iPhone e, ao contrário do que normalmente acontece, ele não está a conseguir conectar-se com este programa.
Mas olha, o iPhone é a condição necessária para entrar no Clubhouse. Sabias? Está a haver quase uma rebelião, porque quem não tem iPhone não pode entrar.
Ah, essa que eu não sabia. Verdade. Olha, tenho
verdade.
Um. Pronto, quero que se lixe.
Tu tens? Agora,
pois tem, claro. Deixa-me colocar aqui duas mensagens que entretanto nos chegaram. A primeira é do Raul Camilo.
Boa noite para o Voral, boa noite a todos. Meu nome é Raul Camilo. E ao Alvin, se queres saber o que eu tenho bebido. Olha, eu e o meu filho, há uns tempos para cá, começámos a criar uma rotina e já vai numa tradição e espero que se mantenha até maio. Por cada vitória do Sporting temos bebido um gin. Ou seja, já vai numas garrafitas de gin. E temos bebida quase sempre um belo gin alentejano, que é o Black Pig. Magnífico. Conheço. Boa noite a todos.
Eu conheço o Black Pig. Já bebi, já tive uma garrafa de Black Pig na minha casa. E posso ter mais. Era,
aconselhas, portanto.
Sim, por acaso gosto muito de gin. Gosto muito de gin, sou bom a fazer gins. Ontem fiz em minha casa poncha da Madeira. Hã?
Gostei da ressalva em minha casa.
Em minha
estás a cumprir.
Casa fiz poncha da Madeira.
E o veste sozinho?
Não tinha um instrumento que é muito conhecido na Madeira, que eu não vou dizer o nome, mas é muito conhecido. Não tinha esse instrumento, mas consegui com outro. Fazer.
Qual outro?
Era uma coisa que substituía esse instrumento. E correu muito bem. Mas pronto, mas vinho e bebidas vamos falar no dia 17. Apontem esta data, porque vêm dois grandes especialistas ensinar tudo aquilo que se deve beber. Ou não. De forma moderada, atente-se. Vamos ouvir outra mensagem que nos acaba de chegar, do Pedro Campos.
Olá Alvin, olá Diana. Eu acho que devia ser o Júlio Iglesias a atuar nesse encontro dos Júlios, abençoado pelas Júlias, no anfiteatro dos Júlios Montes. Acho que era uma coisa incrível. Até já.
O que eu adorava
é que
realizar esta ideia. No anfiteatro do Júlio de Matos, primeira parte com Júlio Iglesias, e depois Júlio Rezende, Júlio Machado Vaz, Júlio Isidro,
Júlio Magalhães,
a Judite Sousa também, podia ter uma pequena participação.
A Júlia Pinheiro e a Júlia Palha.
Sim.
Está fechado o nosso elenco.
Eu acho que podia ser uma grande ideia, enfim, para o varal de nós. Nós estamos a tentar fazer em tempo útil uma iniciativa grande. Eu estou a pensar muito, tenho perdido horas e horas a pensar numa iniciativa que possa unir todos os nossos ouvintes. E eu posso até revelá-la. Estamos a pensar, muito a sério, fazer uma madrugada infernal. Isto é, uma emissão entre a meia-noite e as 6 da manhã para a rádio, mas também para as redes sociais. Isto é, vamos estar a fazer a emissão 6 horas. Como é que isto vai acontecer? Não faço ideia.
Durante o confinamento ou depois?
Não, durante o confinamento. Estamos a pensar em que dia. Sim, mas vai ter que ser ao fim de semana, de sexta para sábado. De sexta para sábado, uma noite, não é? Sim, e vai haver música, tudo, não é? Uma madrugada infernal. Nós já fizemos isso uma vez, mas já não fazemos há muitos anos. E podemos fazer uma madrugada infernal em confinamento. Os ouvintes gostam deste tipo de coisas. É preciso. Estamos a precisar de acontecimentos. Não estamos. A verdade é essa. Estamos. Não tem havido assim tantos acontecimentos. Acontecimentos online. Não. Vamos cá ver. O Bruno Nogueira e mais.
Agora que é o Clubhouse.
Não é?
Neste momento há uma conversa com 90 pessoas no Clubhouse. Olha que... É. E é um programa de rádio, não vou dizer o nome porque é concorrência, não sei o que queres que eu diga.
É, podes dizer.
Era o que faltava da rádio comercial. Neste momento está o Rui Maria Pego a animar o grupo.
Então, mas ao mesmo tempo que está na rádio, é isso?
Não, estão lá, eu acho que o programa deles é às 8, não é? Vou mostrar aqui para a câmara, olha.
Sim. Ok, estão a falar.
Puseram-me nos speakers, mas olha as pessoas que estão a ouvir. Ai.
Ok. Então,
são algumas,
estão
olha.
Quantas pessoas é que estão?
Neste momento, tenho que sair para ver, são 63. Não é mal.
Sim. Calculo que centenas de pessoas, ou milhares mesmo, estejam a ouvir este programa. Acredito que sejam milhares. E é a elas que nós dedicamos esta emissão, porque parece-me que não vamos conseguir a Júlio Rezende. Mas não faz mal, porque convidaremos Júlio Rezende numa outra altura para regressar. Vamos basicamente assumir, bem, até agora que isto vai ser tema livre, e temos já aqui o Samuel, que nos deixa uma mensagem.
Ó Alvin, sem o Paulo para fazer a poncha, não consegues fazer poncha. Não é poncha, tens cá a beber uma poncha. Pá.
Tinha laranjas, tinha limão, tinha... o que é que eu tinha? Tinha mel, tinha... Uma tinha a poncha em si, não é? E consegui fazer.
poncha em si. Olha, e bateu, que é o mais importante a saber na poncha, não é? Porque se não bate, não é poncha.
Sim, mas eu bebi moderadamente.
Não, mas há sempre aquele.
Sim,
flip-flop.
Sim, mas eu sei fazer, isto é, soube fazer a poncha como ela devia ser, ser feita.
Olha, eu tinha aqui uma sugestão, não sei se o Júlio nos está a ouvir, mas já que ele não vai conseguir entrar, pelo menos nos mandar uma mensagem de voz.
Ah, pois.
Uma mensagenzinha assim de apoio.
Se nos estás a ouvir, envia-nos uma mensagem do WhatsApp. Até, até podíamos fazer perguntas e ele mandava mensagens de WhatsApp. Isso era uma loucura. Bom, os nossos ouvintes adoram os temas livres, sobretudo quando são provocados desta forma espontânea, e estão, como seria de esperar, já a enviar muitas mensagens. Vamos saber o que é que eles estão a dizer. Gonçalo.
Olá para o Varal. Já que estamos em tema livre, Alvin, gostaria que pudesses contar a história do gajo do Rob Cor-de-Rosa na recepção ao calor da Covilhã, aqui já há vários anos. Um abraço, beijinho à Diana.
Ah, essa história é emblemática. Foi num fim de semana em que eu fui passar música à Covilhã e estava uma pessoa com um Rob Cor-de-Rosa na primeira fila do evento. Do princípio ao fim, durante toda a noite, olhar para mim, basicamente. Foi isso. E ficou mítica a sua participação do Rob Cor-de-Rosa. Vamos colocar aqui mais uma mensagem. Esta é do Nuno.
Boa noite. Olha, eu acabei de ouvir a tua ideia, Fernando Alvim, e lembrei-me de uma coisa com. O ator o Krasinski fez no Some Good News, que era um programa que ele fazia, que fez durante algum tempo, tinha alguma piada. Ele fez uma coisa parecida, mas era o Prom Night, em que ele teve alguns alunos de secundário americanos. E era meio engraçado fazer esse programa que estás a dizer pela noite dentro, mas em que as pessoas tinham que transformar a sua sala numa discoteca. E assim, basicamente, teríamos milhões de pessoas ligadas. Isto teria sempre à escala planetária, assim que a gente pensa no programa Prova Oral, à escala planetária.
Sim, claro.
E assim teríamos milhões de pessoas juntas a cantar, a dançar, a fazer o programa. Acho que é uma ideia interessante. Pensemos nisso.
Gosto muito que os ouvintes sejam imaginativos e, sobretudo, ambiciosos e um tudo-nada, como direi, mitómanos. Se houver um pouco de mitomania nas suas declarações, eu acho que pode ser interessante, muito interessante. Foi o que me pareceu que este ouvinte estava realmente a revelar-nos. Conto com ele também para esta madrugada infernal, Diana. Esta ideia tem tudo para crescer. Os ouvintes estão animados.
Eu só não gosto de mitomania. De resto, estou ok com tudo.
Porquê que não gostas? Não gostas de mitómanos?
Não.
Não achas graça?
Não. Quem é que acha graça? Porquê é que a vida acha graça?
Eu acho graça, por acaso.
Há gostos para tudo.
Deixa-me colocar aqui mais mensagens. Precisamos de mulheres rapidamente. Ana Ferreira, cá está. É a primeira.
Olá, Alvin e Diana. Preciso da vossa ajuda, já que é tema livre. Acabei de sair do supermercado e fui ao talho e pedi frango, assim partido aos bocados. E fico sempre na dúvida, o que é que são bocados? Qual é que é o tamanho? É para fricassé? É para o forno? O que é que são bocados? Qual é que é o tamanho dos bocados? Pensei nisto. Beijinhos. É a Ana do Vimieiro.
Ana do Vimieiro, antes de tudo, agradecer a tua mensagem. Para este tipo de questões que aqui estamos.
Queremos pergunta quase filosófica. O que é um bocado?
Frango. Frango, se virmos bem, o frango é possivelmente a carne mais comida no mundo, não é?
A última refeição que partilhei contigo foi frango. Lembras-te?
E era frango de fricassé, Diana?
Uma esplanada.
Não me recordo.
Tu adoras aquela esplanada. Éramos cinco. Opa. Tu adoras aquela esplanada.
A esplanada onde tu estavas?
Não, onde tu nos levaste.
Ah, pois claro que estávamos num dos melhores sítios de Lisboa para comer frango, que é a Valenciana. É uma espécie de catedral. Aliás, a grande referência, se alguém que quer vir à minha casa, não é? Há um encontro. E está perdido, não tem GPS. Olha, temos Júlio Rezende. Como é que isto aconteceu, Júlio? Como é que isto aconteceu? Será que ela... E agora apareceu o Júlio Rezende e não tinha som. Por isso, simplesmente não tinha som.
Nós já não acreditávamos.
Não, não, ele ainda não falou. Júlio, olá. Estás bom? Como é que tu conseguiste isto?
Estou muito chateado, pá.
Como é que isto aconteceu?
Vai ser a melhor meia hora de sempre.
Vai ser. Não temos a menor dúvida. Eu entretanto, falei de muitas coisas tuas. Não sei se estavas a ouvir, mas...
Não ouvi nada. Eu estava aqui louco a tentar a descobrir como fazer e não consegui. Ou seja, foi a primeira vez que eu me chateei verdadeiramente com o Steve Jobs. E isto não deu de maneira nenhuma no meu iPhone nem no meu iPad. Tive que pedir à minha mãe para me emprestar o telemóvel dela.
A tua mãe?
Sim, eu estou em Olhão e tive que vir aqui a casa perto do Piano, é onde eu tenho aqui. Eu tenho uma casa, tenho outra casa aqui em Olhão.
Eu não sabia que tu és de Olhão. Tu és de Olhão?
Sou de Olhão.
Tens Olhão? Tens Olhão para o Piano.
Bem, nós já falámos da tua vida toda, trás para a frente, e não sabíamos que era
da tua vida íntima. Não imaginas como foste devassado, Júlio. É uma pena ter chegado tão atrasado. Foi a melhor parte, os ouvintes estavam loucos, devassaram-te.
E olha, foi. Quem é que sabe toda a minha vida?
Ah, os ouvintes sabem tudo, sabes? Os ouvintes sabem tudo, e agora o Fama Show tem feito serviço público, no fundo. Sabemos da vida agora todos uns dos outros. Por acaso, há aqui uma coisa. Há quanto tempo não há assim um escândalo à séria no meio social? Há muito tempo que não há.
Que tipo de escândalo?
Eu nem lembro do último.
Que é um escândalo?
Daqueles, um escândalo.
O Diogo Faro foi um escândalo.
Ah, é tipo, achas? Não, um escândalo que aparece nas revistas do social. Que é uma traição.
Ao nível de Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrinho.
Olha, e sim, é um escândalo triste esse, mas sim, um escândalo desses. Há muito tempo que não há. Faz falta. Não, não faz falta, mas isto é.
Olha, o que fazia falta.
Olha,
era o Júlio.
Eu não sei o que
é
dizer agora. Faz muita falta. O Júlio Rezende é que faz. Ó, Júlio, porquê é que os pianistas começam cedo a tocar piano? Aposto que tu deves ter começado a tocar piano aos 5 anos.
Epá, eu comecei aos
4. Comecei aos
4. Aos 4,
não é?
Sim.
Tu ainda não sabias que gostavas. Era uma imposição. Foram os teus pais. É trabalho infantil.
Nada disso.
Quando é que tu soubeste que era aquilo que tu querias? É que repara, então, eu não acredito que uma criança aos 4 anos diga: ah, é isto que eu quero. Sabe lá, não é? Não sabe, está a tocar, os pais dizem que é giro e tal, ele está a brincar com aquilo. É.
O Ronaldo aos 4 anos não sabia que ia ser jogador no final, não é? Gosta da bola que lhe ofereceram, eu gostei do piano que me ofereceram.
Mas era um piano de brincar? Ou era já um piano
de brincar?
Daqueles cheios de cores?
O que é que eu recomendo? Eu recomendo começarem muito cedo, sim. Com um piano de brincar. E, ou seja, as crianças depois descobrem se gostam ou não e se têm uma afinidade para com o brinquedo. Às vezes não têm aos 4 anos, às vezes têm aos 5, às vezes têm aos 6, às vezes têm aos 15. Né? Aos 15, o piano é um instrumento muito exigente e se quiseres chegar a um certo nível de... É como começar a jogar futebol aos 15.
Jogas futebol, já disse. Olha, também devassamos essa parte. Eu disse que eras bom jogador.
Sou equilibrado a jogar futebol.
Tu és em que posição é que jogas, Júlio?
Olha, gosto de jogar à frente, mas comecei a defesa central.
Bem,
todo o terreno.
Sabes que é muito curiosa, porque a personalidade das pessoas muda. Muda muito a conduzir, a jogar futebol e na cama, não é? As pessoas podem mudar a sua personalidade, que é tipo, uou, esta pessoa a jogar futebol é assim, ou a conduzir é assim desta maneira, para um panóia e afinal, olha, estás a ver. Não é? É verdade, as pessoas podem mudar. É surpreendente. E toda a gente reage com surpresa ao facto de jogares muito bem futebol. Eu não sei que imagem é que as pessoas têm tuas, mas não te viam a jogar tão bem, porque é verdade, as pessoas enaltecem muito isso. E o próprio também as pessoas ficam muito surpreendidas com o facto de jogar bem futebol. São um falso lento.
Gostava é verdade. Muito, muito que a gente jogasse em breve, a ver se quando isto passar, depois vamos jogar, está bem?
Tá bem.
Lá havia mais pádel, não é?
Então vá, agora, algum de vocês começou a estudar piano ou não?
Olha, eu comecei a estudar piano quando tinha, sei lá, 9 anos, estudei para aí 2 anos e depois era preciso comprar um piano. E o meu pai disse: não, 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 vais mas é estudar inglês. Isto é, eu podia ser um virtuoso pianista, podia ser. Podia dar concertos, claro, em meu nome, em nome próprio. Podia encher esses auditórios da Gulbenkian, da Culturgest, andar em digressão, muitas vezes com Júlio Rezende, fazendo as minhas primeiras partes, e não fui. Porque o meu pai também fez ideia.
Mas falas muito bem inglês, então, é isso?
Ah, uma maravilha. Faço conferências e tudo. Faço conferências e tudo, em todo lado. O meu inglês.
Olha, então, o que é que revelaram sobre mim que eu não ouvi enquanto estava aqui?
Devassamos a tua vida privada, não é?
Olha, uma coisa muito interessante, são temas a pedido.
Espera, há outra coisa interessante, que é agora uso óculos, estou a ver mal, e reparem, não fica mal.
Bonito.
Ouçam, bonito. Não fica muito mal.
Isto é... Não, fica
bem. Fica bem. Novinho, Diana, então, estou a precisar de palavras de apoio. É isto que tens a dizer? Uma pessoa que está a usar óculos da primeira vez precisa de carinho?
Acho que vão dispensar a Diana Chaves e vão meter Fernando Alvim naquela marca que eu não me lembro agora qual é, mas há de ser a Multióticas.
Vocês sabem, vocês sabem que, olha, uma das ideias que eu tinha, e eu infelizmente não realizei essa ideia. Infelizmente. Porque a Multióticas tinha aquela coisa dos descontos, ainda tem, não é? Que é perante a idade das pessoas. Imagina, tenho
desconto igual à idade.
Um desconto igual à idade, não é?
80 anos, 80% de desconto.
Exato, 80 anos. E eles, se vires bem, vão apostando ali para aquelas pessoas que têm para 65 anos, que é para haver 65% de desconto, não é? E então a ideia era: imagina, eles apostarem cada vez nas pessoas, havia 65% e não sei o que, eles recebiam a pessoa porque ainda ganhavam dinheiro. Mas depois, no anúncio, quem é que aparecia para ir à Multióticas para ser a cara? Era o Manuel de Oliveira. E aí eles fechavam a Multióticas porque não iam ter lucro. Então... Não, e o Manuel de Oliveira ia ser a cara da Multióticas. Entretanto, o Manuel de Oliveira
era
mas a ideia era boa, não é? Pronto, a Multióticas ia à falência porque tinha apostado tudo no Manuel de Oliveira. Pronto, um diretor de marketing visionário, creio, e levou à falência a Multióticas por causa desta ideia que eu tinha. Pronto, que era uma. Mas enfim, eu não preciso usar óculos, na verdade.
Então,
estava aqui, era só para o estilo. Eu queria fazer esta pergunta. Júlio, deixa-me fazer esta pergunta, porque ainda a propósito daquilo da infância poder ser roubada, e não é só a infância, a adolescência. Imagina, eu às vezes penso nisto, aquelas pessoas que dedicam uma vida inteira a sua adolescência no desporto de alta competição e tal, porque pensam que aquilo vai ser mesmo a sua atividade. E depois ali, nos júniores, houve um treinador que não simpatizou com eles, ou eles próprios decidiram abandonar. E depois diz assim: mas eu passei estas horas todas na vida, hipotequei a minha adolescência, a minha infância, e de repente isto não me serviu para nada. Isto acontece muito.
É preciso há sempre um certo risco em qualquer investimento, não é? Não se pode deixar de avançar só por causa do risco que isso acarreta.
Sim,
sobretudo
é verdade, sonhos, é verdade.
Não é? Sim. Dos sonhos não se desistem, pelo menos vivendo em países desenvolvidos e que têm, infelizmente, a possibilidade de oferecer essa vida às pessoas. Infelizmente, há países onde isso não acontece. Então, sim, mas eu percebo aquilo que tu estás a dizer. Não há ninguém que eu conheça que se tenha arrependido de aprender piano ou aprender um instrumento musical. As pessoas arrependem-se de não aprender música.
E conheces casos de pessoas que tentaram muito aprender e não conseguiram por algum motivo, ou desmotivaram, ou acharam difícil?
Talvez há vários. Porquê? Porque infelizmente a porta de entrada para a música passou sempre pela música clássica, quase. Implica a ideia de usarmos os olhos para fazer música, né? Porque tem que se ler as partituras e outras coisas tais. Essa porta é só uma porta de... sei lá, de tantas outras possibilidades de chegar à música. Por exemplo, uma delas que corre melhor são as bandas de garagem, que começaram, as pessoas começaram a arranhar uns acordes e a descobrir as coisas por si próprios, e não foram pelo lado da música clássica, que depois muitas vezes é muito agreste e muito violento. E música clássica, quando eu digo música clássica, é a escola da música clássica, é a escola, os conservatórios, que agora estão muito mais abertos. Há jazz nos conservatórios, há com certeza malta que vai dar workshops de rock e workshops de hip hop, provavelmente. Está tudo muito, muito mais disponível e muito menos ditatorial em relação àquilo que era. Não há... E, por favor, comecem. Se vocês, se tu, Alvin ou Diana, quiserem começar a tocar piano ou outro instrumento, acreditem que vão...
Achas que ainda vamos a tempo com esta idade?
Tenho certeza absoluta que se vão divertir muito e a margem de progressão é a maior agora.
O ou seja, quê? Agora... Nunca ouvi essa. Porquê?
Não, repara, eu agora para tentar crescer mais, vou crescer, já não vou conseguir crescer tanto. Ou seja, a margem de...
Ah, ok. É como aquelas pessoas que já têm muito peso, depois a perder aquilo, perdem muitos mais, não é? É verdade, é verdade, assim, ok.
Na verdade, ou seja, há uma ginástica mental e espiritual e corporal que é feita e que já está adquirida e que depois para dares ainda um salto depois disso é possível e tens que estar sempre a estudar, mas são saltos mais pequeninos, enquanto no início tu aprendes rapidamente, se estudares 6 meses de piano, acredita, a primeira semana fizeste muito pouca coisa e no final de 6 meses já fizeste coisas que nunca pensavas que eras capaz de fazer.
Ó, Júlio, vamos cá ver.
Mas é impossível
piano...
seres um ótimo tocador, não é? Não é como o Saramago começou a escrever super tarde e foi a tempo do Nobel. Pelo menos as pessoas que tocam
muito. O Saramago começou a editar super tarde. O Saramago sempre escreveu, não é? O Saramago foi jornalista.
Como nós, não é?
Começou a editar.
Mas a literatura foi tardíssimo. Literatura foi muito tarde. Literatura e jornalismo são, apesar de tudo, coisas bastante diferentes.
Está bem, mas não começou a escrever aos 50, não é? Sim.
Mas são gestos de escrita, ou seja, nós não começámos a aprender piano aos 6 anos, começámos todos a aprender a ler e a escrever aos 6 anos, não é? E se calhar até alguns antes. Por isso, isso é com isso que se faz depois os livros, não é? Com essa aprendizagem aos 6 anos e daí em diante. Não, mas também não há nenhum mistério em aprender música, implica... Sobretudo era bom saber que ela tem que ver com uma emoção. Assim como escrever uma carta de amor a alguém, não tem que ver com saber escrever muito bem alguma coisa. Quer dizer, é saber dizer aquilo que se sente de um modo real e forte, independentemente de ser mais capaz no estilo, quer dizer...
Por acaso estás a dizer isso das cartas de amor? Há uma companhia de teatro muito conhecida que agora vai fazer um espetáculo só com cartas de amor. E eu enviei uma e na verdade a minha carta vai entrar.
Uau!
Quem é a musa inspiradora, Alvin, dessa carta?
Agora não sabes, Diana. Tens muito, muito cusca, não é?
Curiosa é a palavra. Olha, Júlio, tu quando ouves piano ou um pianista, tu consegues relaxar ao ouvir piano ou estás sempre a pensar na composição? E em que estado de espírito é que estará o pianista? Consegues abstrair-te? Ou estás sempre em modo trabalho também?
Não, consigo abstrair-me facilmente. Ainda que se eu quiser apurar o que está a passar em toda a produção da música, não é? Consigo entender isso, não é? Melhor do que alguém que não estudou música, não tem isso como métier, como...
Olha, deixa-me colocar aqui algumas mensagens que nos estão a chegar. Desculpa, Diana, uma delas é a Ana Rosa, que nos envia um vídeo. Aí vai. Deixa-me só dizer que a Ana Rosa, ela enviou uma mensagem. Ela diz assim: comecei com 32 anos, tenho 34 e tive 6 ou 7 aulas. O resto aprendo no YouTube, nunca é tarde. É o que ela diz. Isto é incrível.
Inspirador. Eu duvidava, acho que agora vou já aprender.
Claro, toca bastante bem para quem começou há 2 anos e tem 34
toca
anos,
muito,
não é?
Bem, muito bem.
Oh, Júlio, podias tocar também uma coisa além disso? O moto, ainda não falaste o teu. Olha, basicamente, eu convidei, tens uma ideia muito, muito gira de queres explicar? Eu há pouco acho que não soube explicar bem à Diana como é que é. O que é isto da loja de prendas musicais?
Pronto, vamos começar pela notícia triste. A loja teve que fechar muito rapidamente, passado poucas horas depois de abrir, porque os pedidos eram muitos. Na verdade, eu tentei, não fiz essa publicação de que estava fechada, porque ainda tentei ver se conseguia reagir a mais coisas, mas consegui fazer umas 12, umas 13. Mas o que é que era? Foi muito bonito, porque as pessoas pediram, a ideia era a Diana pedir para a sua pessoa amada, quem quer que fosse, a sua música favorita. Não é? E a Diana diria, olha, a música favorita da pessoa amada Alvin é o Black dos Pearl Jam.
E tu tocavas o Black dos Pearl Jam em piano, é isso?
Exato. E eu tentava recriar essa... Não é só tocar, é tentar recriar essa canção e numa abordagem apenas para aquela pessoa. Ou seja, nunca vai sair igual. E havia também uma dedicatória, se a Diana quisesse dizer alguma coisa ao Alvin, como, epá, adoro estar aqui contigo.
Que então, amanhã não faço programa.
Nenhum tema é inventado por ti. O Alvin deu a entender que tu inventavas os temas.
Não, tem nada a entender isso.
Eu diria isso e diria no final, amo-te muito. E
tu dizes amo-te muito e todos
tu a dizeres amo-te muito. No fundo, tu é que te declaravas, era tipo o pianista farjuto, que depois aproveitavas e era ele que dizia amo-te muito. Isto é uma coisa de declarar-se, mas isto é o quê? Pá, que bronca que isso era. Isso era incrível. Então, portanto, a loja de prendas musicais já não existe.
Acabou.
Mas eu adorava essa ideia era ótima.
Não, a ideia é ótima, pelos vistos. Eu tentei ser generoso e não apenas...
Mas não conseguiste. Era muito trabalho.
Não consegui.
Então, mas tu não podias tentar recrutar mais pianistas talentosos como tu? Deves conhecer alguns.
Exato. Formavam... Tocavas,
uma pequena startup de pianos.
Colocavas uns miúdos indonésios.
Não, é pá. Não tinha a ver com. É a ideia é fixe. Eu vou de vez em quando abro a ideia para algum gesto outra vez no futuro, mas. Foi só isso. Olha, aprendi várias coisas, entretanto, estive a estudar temas que nunca tinha pensado fazer, como o Black dos Pearl Jam, o November Rain dos Guns, o Lou Reed, do Perfect Day, como é que se chama aquele senhor mais novo que eu fui ver ao Estádio da Luz.
Quem é que será? Estádio da Luz, o
toca solo. A música chama-se Perfect. Bem, vocês sabem.
Diana, então, onde é que está o Chuck Norris quando nós precisamos dele? Não é? Chuck Norris, porquê que não entra agora a dizer qual é o tema?
O Estádio da Luz é o tipo que tens. Qual?
Não, esquece.
O Rufus. Eu sei quem é que ele está a falar. É que eu ainda por cima sei. Eu agora esqueci.
Mas eu disse que é novo.
Ok. Sharon.
Ed Sheeran.
É um dos mais famosos do mundo agora, da cena
quem?
Pop. Inglês.
Quem é ouvinte?
Então é. Harry Styles. Não sei, não é isso nada Styles. De pop. É o Ed Sheeran.
Ed Sheeran, boça!
Exato, já tínhamos dito! Ah, disse mal.
Ed Sheeran. É o nível
então,
de inglês.
Ed Sheeran. Olha, vejo, então, espera. Tu foste ver esse concerto? Era incrível, não estava nada.
Olha, o Ed Sheeran podia ir àquele festival dos ruivos que tu querias, Alvin. Disse eu cabeça
de pois podia, está. Ele é capaz de ser o ruivo mais conhecido do mundo.
Isto porque o Júlio não sabe, mas o Júlio antes de entrar, nós, Júlio, nós temos a dizer todos os Júlios que existem em Portugal.
Sim, que é uma... Pá, era uma festa de Júlio, estás a ver? Em que... Pá, era um grande evento em que tu ias, juntamente com o Júlio Machado Vasco, com o qual tu colaboras muitas vezes, com o Júlio Isidro, pá, no evento apadrinhado pela Júlia Pinheiro, com a Júlia Palha.
Júlio Magalhães, onde...
tu
viste,
ia ser no auditório do Júlio de Mandos.
Em julho, claro.
E com o Júlio Magalhães também, uau, da TV, que ia Judito Sousa, que ia fazer uma pequena entrevista. Bem, era bom, estás a ver? Eu adoro esta ideia.
Depois falámos do festival só para ruivos e agora viemos dar ao Ed Sheeran, por isso está ainda tudo ligado.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a receber aqui mensagens. Ó, Júlio, tu não ias tocar? Não queres tocar alguma coisa? Não sei se o som vai ser bom, mas podemos tentar. Os ouvintes têm tolerância para isso, não é? Sabem que assim é que é bom. É melhor passarmos um videoclipe que já toda a gente viu. Aliás, estamos a ver, possivelmente, um dos teus primeiros pianos, visto que estás na casa de...
É um dos meus primeiros pianos, hã? Sim.
É, não é? Estás a ver como eu sou esperto? É. Claro. Portanto...
Olha, se o programa terminasse a seguir, isto parecia o Como é que o Bicho Mexe.
Pois era. Está a parecer muito, sim.
Comprei este piano quando vim de Paris. Foi o Rich, é um piano alemão. Eu gosto muito dele. Foi bastante barato para aquilo que ele é capaz de...
Quanto é que custou, Júlio?
Na altura acho que foi 2.500 euros, 3.000 euros, 3.500. 3.500 euros, foi isso, 3.500 euros. Pronto.
Qual é o preço médio de um piano? Assim, razoável.
O preço médio de um piano razoável começa para ir nos 2.000, acho eu. Aí há mais, menos de 2.000. E pronto, vale a pena, é sempre não precisa de eletricidade, ou seja, ele é um instrumento totalmente acústico, totalmente orgânico e tem essa força, essa magia do orgânico.
Júlio, tive agora esta ideia, podias tocar um tema como se fosse a tua loja das prendas musicais, mas era uma encomenda minha e da Diana, e a nossa encomenda é para os ouvintes da Prova Oral, que tanto nos acompanham e fazem-nos tão felizes. Somos muito felizes, eu e a Diana, por causa dos ouvintes. E a Joana Gama, que não está aqui, também é muito feliz, por causa dos ouvintes. E espero que eles nunca nos troquem pela concorrência, porque nunca está a dar nada de jeito a esta hora na concorrência. Toda a gente sabe isso. De qualquer das formas, não experimentem ouvir a concorrência nesta hora, não é? Porque não está a dar nada de jeito.
Digam lá uma música, pode ser que eu conheça, ou então eu invento uma.
Inventa uma. Queremos, sei lá... Até depois podes tocar uma música que tu gostes, assim. Do teu novo disco. Tu tens um novo disco, ainda não falaste de uma única vez?
O novo disco, podem ir comprar a Fnac, pronto. Pode
ir. O teu disco saiu em outubro, não é?
Eu vou tocar uma música de Nirvana que se chama In Bloom.
Ok, boa. Eu gosto dessa música.
Mas estás muito grunge, Júlio.
É verdade.
Não estás?
Não estava.
É Pearl Jam, é Nirvana.
Ah, epá, eu gosto. São bandas
também.
Os Nirvana era uma banda fantástica, aqueles três. Tinha uma força, era. Olha, Chopin, nós estávamos a ouvir Chopin, não é? Antes, uhum. A Ana Paula estava a tocar Chopin. E Nirvana tem a mesma ligação emocional, é uma coisa muito forte, visceral. Poderosa, de alguém com um espírito. O Kurt Cobain tinha um espírito muito intenso e o Chopin também tem um espírito muito intenso.
Tinhas quantos anos quando o Kurt desapareceu?
Não, eu era novo. Era novinho, não sofri nada. Nessa altura não havia Nirvana ainda.
Foi mais tarde.
Qual é o pianista que tu... Imagina, as pessoas estão a ouvir esta emissão e dizem assim, isto realmente do piano e tal, não costumo ouvir, eu acredito que a grande maioria das pessoas não costuma ouvir habitualmente piano, não é? E as pessoas que ouvem piano é em bandas sonoras de filmes e coisas assim. O que é que tu aconselhavas a ouvir, assim, para início? Bora lá dar formação às pessoas que estão a ouvir.
Mozart ou Beethoven, que é sempre os primeiros que nós aprendemos na escola. Olha, eu acho que
não tem nenhum deles, não é?
Deus, o filme.
Assim, coisas que as pessoas deviam ouvir e que podem ir ao YouTube rápido, ao Spotify e ouvem logo. Coisas que sejam fácil.
Então, recomendo, sinceramente, fácil, acho que ouvirem o Sassetti ou o Lajinha é. Como é que se pode
ou tu
dizer,
mesmo?
Não, anda lá. Fazerem, ou seja, são músicos extraordinários com uma capacidade de fazerem música extraordinária e ao mesmo tempo criam grandes canções e belíssimas melodias e tocam muitíssimo bem e pronto, estão aqui estão aqui ao lado e são essa, já servem para criar mundos.
Olha, o Sassetti tem um álbum muito interessante com o Carlos do Carmo. É um bom ano para reouvir.
E eu entrevistei-os nesse propósito, aqui mesmo na Provaral. Vieram os dois. Belo programa. O Carlos do Carmo disse as neiras, disse palavrões.
Disse?
Lembro-me bem desse programa. Sim,
mas isso de quê? Estavas a ser chato como sempre, né? E ele passou-se. Então.
Não, ele disse palavrões a propósito, já não sei de quê. E disse assim, o quê? Carlos do Carmo diz palavrões. Ele, digo. E disse logo outro palavrão. Muito foi bom. Muito bom. Olha, então, e depois, a nível internacional, o que é que aconselhas? Coisas assim fora do...
Claro, epá, não, eu gosto muito...
O Sati, por exemplo?
Keith Jarrett.
Exato, exatamente esse que eu ia dizer. Gosto muito do Keith Jarrett. Tem um disco que se chama The Melody at Night with You. Foi um disco, olha, por acaso, é engraçado, ele fez esse disco a tocar para a mulher, como presente de aniversário para a mulher dele, a tocar canções com um pouco mais de 3 minutos, porque ele estava, na altura, a passar pelo síndrome da fadiga crónica e não conseguia ficar muito tempo. E é lindíssimo. The Melody at Night with You.
Olha, e agora é que ele não toca mais, não é? Ficaste triste.
Agora
sim, não ia voltar a tocar.
Queria vê-lo muitas mais vezes. Fui vê-lo algumas vezes. Infelizmente ele fazia muito poucos concertos. E agora, pois, infelizmente, com os enfartes, parece que já não vai fazer mais nenhum, o que me deixa bastante triste.
Olha, aproveita. Enquanto tu podes fazer, Júlio, e estás em boa idade para isso, temos 3 minutos. Olha, uma boa homenagem que podes fazer a ele, porque nesses 3 minutos podes tu tocar um tema, já viste? Mas que vais dedicar aos ouvidos da Provaral, claro.
Eu gosto do título In Bloom e gosto dessa canção e pronto, se calhar. Vamos lá, vamos. Vou começar.
Vamos.
Não sei o que é que vai sair, vamos lá ver.
Algo há de sair.
Thank you.
acredito que há muitas mais pessoas que estão a aplaudir neste momento. Dizer-te isso, tu não sabes, Júlio, é que vamos ter que prolongar este programa mais 5 minutos, porque temos muitas mensagens e não vamos fazer com que tu não as
ouças. Temos de recuperar depois deste momento.
Temos que recuperar, sim. Vamos dar 5, 10 minutos com Júlio Rezende, despedir-nos de ti aqui na emissão para a Antena 3, mas convidar os ouvintes todos da Antena 3, até porque o Júlio merece, venham todos para a emissão, para as redes sociais, YouTube, ainda não temos o Clubhouse, mas iremos ter em breve, YouTube, Instagram e Facebook, é lá que estamos, na página oficial do Facebook, na página oficial destes três sítios, desculpem, para ouvirmos mais Júlio Rezende. Queres dizer alguma coisa aqui para os ouvintes da Antena 3, Júlio?
Olha, acho que sim, que eu costumo ouvir-te muito em podcast, por isso gosto sempre quando tu fazes programas de 1h20.
É um clássico. Olha, vamos e depois é eternamente ira, que eu digo sempre que são 5 minutos e na verdade depois toda a gente sabe que são 15. É o que vai acontecer quase seguramente. Vamos então regressar já a seguir, apenas e só para as redes sociais. Estamos de volta amanhã para mais uma missão. Também.
Até amanhã, beijinhos.
Beijinhos.
Esta quinta-feira, na Prova Oral, o realizador Manuel Pureza,
corta,
a atriz Rita Loureiro, falam sobre a nova série da RTP, Até Que a Vida Nos Separa.
Mas porquê é que o padrinho é que vai levar os noivos para a noite? Núpcias?
Nudernices.
Vamos todos?
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Júlio, já cá estamos. Cá estamos agora só para as redes sociais. Este é o tema de amanhã. Esta série está a ser bastante bem recebida pelas pessoas que já a viram. Já agora, Júlio, tu lês muito sobretudo filosofia. A esse nível, o que é que... Já citaste aí o Schopenhauer e Marx.
Não é verdade.
Logo esse pessimista.
Não é verdade. Schopenhauer. Verdade, eu não leio, eu vou lendo, leio filosofia como leio poesia, como leio sobretudo. Eu tenho, como eu te falei no outro dia, Alvin, comprei, já comecei a ler o
livro do Luís Fernandes, não é?
Sim. Uh-huh. Lentas Lições do Corpo, certo?
Que é sim. Lentas Lições do Corpo, sim.
Que é muito bonito, o título é logo muito bonito, e adorei a entrevista. Também eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. Também deve estar, tu também deves fazer isso.
É como eu. Sim.
És um polígamo, não é? És um polígamo, não consegues dedicar-te a um só livro.
Sim, é verdade, eu sou uma espécie de polígamo. Ué,
foi a melhor acepção da palavra polígamo que eu alguma vez vi na minha vida. Hã? Espetacular.
Já podes dizer.
Eu ontem confidenciei isso, mas a verdade é que eu agora tenho um hábito que é que eu acordo, normalmente por volta das 7h30, 8 da manhã, e a primeira coisa que eu faço é ir ler cerca de uma hora. E acreditem que estou completamente viciado nesta minha nova forma de acordar. É ótimo, estás a ver o teu chá, estás a ler só. Hoje estive a ler Beckett, Bukowski, estou a ler um livro de crónicas do Manuel António Pina.
Gostas mais de ler de manhã?
Muito mais.
Quantos costumas ler à noite, não era? Para entornar as palavras para dentro da cabeça.
É muito melhor de manhã.
De manhã estamos mais disponíveis, não é?
Costuma dizer-se que a filosofia
é muito mais impactante.
Costuma dizer-se que a filosofia, as coisas mais supostamente mais complicadas, devem ler-se de manhã por causa disso. Se tiveres uma boa noite de sono,
sempre
só mais acordado.
Eu soubesse que isto era assim, desta maneira, teria sempre lido de manhã. É a melhor forma de acordar de sempre. Acordas logo com coisas boas e com ideias.
Ler, sobretudo, neste momento, é um lugar de paz que nós não temos diariamente, neste momento, com os telemóveis e com as mensagens sucessivas. Ler e desligar o telemóvel quando desligar, pôr em modo de avião, também dá, malta, também dá. E depois entrar no mundo da leitura é uma paz de espírito que não sei se há em mais algum lugar neste momento.
Mas curiosamente parece-me que as pessoas estão a ler menos.
Na tua biografia dizes que continuas à procura do lugar perfeito, que o lugar perfeito nunca não existe ou nunca existe. Qual foi o lugar mais perfeito onde estiveste? É nessa situação em que estás a ler?
Não, ou seja, sim, quer dizer, o lugar perfeito aí é um símbolo, né, também de uma tentativa de chegar a algum lado musicalmente, de cada vez, não é? E não... Nós, a humanidade e o humano, a palavra perfeição não nos pertence. Não é? Assim, como a palavra nunca e sempre também não nos pertencem. Nunca mais te quero ver. Vou querer ver-te para sempre. Essas palavras são perigosas. São palavras transcendentes, não pertencem ao... A perfeição também não, obviamente. Mas isto para dizer o seguinte, ainda bem que temos que, a cada dia, tentar fazer alguma coisa que nos preencha e que tenha um lugar de imagem de perfeição, imagem à procura...
Olha, quase perfeição.
Deixa-me só colocar aqui algumas mensagens que nos chegaram durante a emissão, todas elas para ti. Estou aqui a ver um vídeo que nos envia Alcina Monteiro. Está uma mensagem que nos chega da Alcina Monteiro, que é a nossa ouvinte, e que ela envia-nos uma mensagem escrita. Ela diz que começou há poucos meses, tenho muitas falhas, diz, mas dá-me imenso gozo e, sobretudo, traz-me muita calma no confinamento. Eu também acho que ela está a tocar belíssimamente para quem começou há tão poucos meses, não é?
Eu disse. Não é muito difícil. O piano até tem uma vantagem. É que, ou seja, não é um instrumento que necessite de um treino. Por exemplo, saxofone, precisas de embocadura. Sair som do saxofone não é fácil. Fazeres uma escala logo no início não é fácil. Então, o piano permite que coloques a mão e saia som. Não é? Depois tens de trabalhar esse som e pronto.
Eu acho que as pessoas... Tu tens noção, eu acho que as pessoas têm uma ideia, possivelmente errada, pelo que estamos a perceber, que é bem mais complexo tocar piano do que aquilo que parece.
É porque a um certo nível, sim, já é mais complexo. É só por causa disso, e quando as pessoas vão ver concertos, não é? Aí apresentam uma complexidade maior. E daí esse
susto. Acho que é a coordenação dos vários dedos, porque eu sei tocar uma ou outra música no piano, mas eu faço tan, 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 tan. Claro que isto é um parabéns a você, mas é sempre com um dedinho, percebes? E por os 10 dedos a trabalhar é um bocado. Parece complicado.
É, temos que praticar. São coisas boas para praticar, como as coisas boas da vida são para praticar.
Ah, isso, eu estou a pensar, a primeira coisa boa da vida que é para praticar foi tocar piano. Era ou cozinhar, exato. O que mais? Deixa-me cá ver.
Escrever, pintar, escrever pintar. Também.
Escrever, adoro escrever. Não estou a lembrar agora mais nada. Não estou a lembrar.
Não consegue este rapaz.
Júlio, deixa-me ouvir aqui mais mensagens que nos chegaram. Aí está, uma mensagem do Daniel Viegas.
Olá para o Oral. Uma pergunta para o Júlio Rezende. Como é que ele ganhou interesse? Bom, ele, por visto, começou a tocar muito cedo piano. Mas como é que ele ganhou interesse no piano? Porque não uma guitarra, porque não uma bateria ou outro instrumento qualquer, porque o piano? Eu pergunto isto porque a minha filha tem 5 anos e, por acaso, adorava que a minha filha aprendesse a tocar piano. E pá, tenho uma vontade que é canalizá-la para aprender a tocar piano. Por acaso, adorava mesmo. E acho que o piano é a base de tudo para começar a tocar na música. Posso estar errado, mas penso eu que seja. Porque fica a pergunta para o Júlio Rezende. Tchau, tchau. Fiquem bem.
Um abraço para ti, Daniel. Júlio, esta pergunta é boa, não é? Já viste? Ele quer que a filha comece a tocar piano. Como é que ele faz?
Pois, tem que ser decisão dela. Ou seja, ele pode e deve, se calhar, perguntar à filha: olha, gostavas que eu te comprasse um teclado? Ou queres experimentar um teclado ou uma loja de música comigo e fazer essa. Ir com ela até uma loja de música que ainda existem. Há uma, por exemplo, ali no Campo Pequeno, que é Euromúsica ou outra coisa assim. É mesmo ali no Campo Pequeno, logo no início do Campo Pequeno. E chegarem lá, pedirem para experimentar os teclados e os pianos e ver se ela tem alguma afinidade emocional com aquele instrumento. E depois, se não tiver com aquele, estão lá outros, estão lá guitarras, estão outras coisas.
Até no teu caso foi como? Alguém te ofereceu um teclado? Quem?
Meu pai ofereceu um teclado.
Mas teu pai era músico?
Meu pai gosta muito de música. Minha família gosta muito de música. Meu pai toca um bocadinho de guitarra, mas não é músico, não. Nenhum deles é músico. Mas adoram música. Adoram música.
Mas tu, isso foi com 4 anos que ele deu esse brinquedo. Nunca, não tiveste, foi a maior afinidade que tiveste na infância com um objeto? Com um brinquedo?
É a minha maior afinidade de sempre.
Ok, mas vai ter uma coisa quase que vem contigo, não é? Não tens ninguém na família ou tens?
É uma espécie, ou seja, eu tenho uma irmã, não é? E o teclado é o meu outro elemento familiar que cresceu comigo e que faz parte de mim, ou seja, eu não me sei pensar sem ele. Mas eu não tenho ninguém na família que toque piano.
O que é que a tua irmã faz, Júlio?
A minha irmã dava aulas de música para crianças.
Então, vocês nunca tiveram nenhuma colaboração conjunta, tu e a tua irmã, os Rezendes?
Infelizmente, durante anos, tivemos a tocar em bares, em casamentos, em coisas.
Isto fez-me lembrar uma história. A semana passada, fez um artigo sobre a irmã do Mozart, que era uma grande pianista, mas que nunca teve fama, porque foi completamente eclipsada pelo irmão. Não é o caso da tua irmã, que ela não toca piano. É por tudo, música. Não é eclipsaste.
Não, pelo contrário, apoiámos um ao outro. Mas pronto, para dizer, basta, ou seja, pensem nos instrumentos musicais como brinquedos que se têm que oferecer às crianças para ver se elas reagem aos mesmos.
Sim, isso é uma boa ideia. Então, mas espera lá.
E se calhar meter concertos a dar na sala ou a pôr piano a tocar é uma forma, entre aspas, de manipular, no bom sentido, uma criança.
Claro. As crianças, há muitas crianças a estudar música e são muito. A música é uma coisa que facilmente afeta, do meu sentido, não é? Só facilmente bate dentro de nós. Normalmente não é. Ou seja, eu já percebi que há uma ideia fantástica sobre tocar piano também a um certo nível, mas tudo bem, é uma ideia já de uma certa complexidade e dos músicos profissionais, mas não é nada difícil começar e ter grande prazer e grande crescimento.
A irmã do Mozart era um tanto quanto estranha, sabem?
Sabes que ele chamava-lhe cara de cavalo. Eu descobri nessa reportagem que ele era bully. O Mozart era bully para a própria irmã. Fiquei muito dilida. Olha, o Mozart tinha muitas asneiras.
Sim. Já agora deixemos só dizer que estamos a dizer isso porque estamos a ver uma imagem da irmã do Mozart. Já agora, porque estamos a falar de nomes, nunca tiveste frente a frente com Júlio Rezende, o pintor. Que entretanto faleceu em 2011, não é?
E não vou contar essa história. Uma vez estava a chegar a casa à noite e ligo a televisão e de repente vejo assim: morreu Júlio Rezende. Chegares a casa, de repente ligares a televisão e a primeira coisa que tu vejo é: morreu Fernando Alvim.
Sim, sim, isso já me aconteceu. Quando morreu o Fernando Alvim, o virtuoso pois, guitarrista.
Pois, é pá, diz-me. Foi muito estranho, Quando isso aconteceu.
Sim. E recebeste algum telefonema de alguém a pensar que tinha sido tu que tinha morrido?
Sim, com doenças no meu site a dizer: lamentamos que tenha morrido.
Mas a quem é que essa pessoa está a mandar a mensagem? É que é: lamentamos que tenha morrido, mas está morto, não vai ler, não é?
Eu nunca mais me esqueci disso, nunca mais me esqueci, mas era mesmo assim: lamentamos que tenha morrido.
Olha, o que eu estou também aqui a lamentar é que, sim, não falámos, quando nomeámos o Júlio, não falámos do Júlio Pomar, que também é outro incrível Júlio.
Ah, pois
como é que nos esquecemos? Há muitos Júlios talentosos, já percebeste?
É verdade, sim, sim. muitos Júlios talentosos. Então, espera, voltando aqui ao Júlio Rezende, sabes que quando me aconteceu a mim, a história do Fernando Alvim, na verdade aquilo saiu também, foi no Jornal Sol, aparecia só: morreu Fernando Alvim. Podiam ter colocado: morreu o guitarrista Fernando Alvim. Mas, não é? E eu comecei a receber mensagens na altura no Facebook, assim: é pá, diz-me que isto não é verdade. E eu respondi assim: não é verdade.
Não é verdade.
Não é verdade o quê?
Eu estou aqui.
Assim: é pá, ainda bem que estás vivo e não sei o quê. Então, mas espera aí, mas quem é que... Pá, que loucura é esta? E depois percebi, escrevi um textinho a dizer: são manifestamente exageradas as notícias sobre a minha morte. Quem morreu foi o talentoso, o Fernando Alvim. Não é? Pá, aquilo que eu cheguei a conhecer, muito simpático que era. E ele era uma pessoa adorável, como todos os Fernandes Alvins.
É. Há um pianista que simulou a própria morte, o Gulda.
Simulou?
Simulou a própria morte. Ou seja, aliás, e deu no jornal austríaco, acho eu, em primeira mão, a notícia de entrada, que ele tinha morrido.
Uou. Mas eu queria ver as reações que provocavam.
Eu queria ver as reações. Ele era muito provocador e muito, muito inteligente, um grande, grande músico, uhum. E tentou também ver, porque há aquela ideia de só quando morres é que passas a ser muito conhecido, que as pessoas começam a dar um bocadinho de valor.
Van Gogh, que o diga.
Fantástico. É Gulda, escreve-se G de gato, O-U-L-D-A. Gulda.
Olha, aqui a Anabela Costa pergunta-nos: Júlio de Matos não é um hospital? É um hospital psiquiátrico, Anabela Costa, ficas a saber, é o mais famoso aqui em Lisboa. Eu já lancei lá um livro meu, há que dizê-lo, com o Manuel João Vieira. Foi uma bela ideia. Sim, eles têm lá um pequeno auditório onde podes fazer alguns lançamentos. Deixa-me só colocar aqui mais mensagens, até porque isto já vai longo, já vai em 20 minutos. Vamos ouvir aqui o Tiago Lopes.
Olá, Tiago.
Olá. Então, o que aconteceu?
Olá, Diana. Eu acho excelente trazerem alguém para sugerir algo para nós bebermos durante a pandemia, porque eu acho que já não tenho mais cerveja para a semana. Um abraço.
Isto ainda era no início. Sabes que de repente fizemos uma espécie de tema livre. Não sabemos se a tua ligação ia dar ou não. E tínhamos que basicamente salvar-nos. E já estávamos a falar de bebidas, não é? Já estávamos a falar de álcool, um dos nossos temas favoritos. Mas espera, não ficamos por aqui, porque estou aqui a ver a Ângela Martins, mas também a Ana Sofia Marçal, que enviaram mensagens. Deixem cá ver o que é que elas dizem. Aliás, deixem cá ver quem é que vai entrar agora. A Ana Sofia, justamente.
A única coisa que eu soube que quis fazer na vida foi tocar piano. Os meus pais tiveram a feliz ideia de me pôr a aprender a tocar piano quando eu fui para um colégio. Tinha 12 anos, acho eu, e desde essa altura que a minha vida mudou para sempre. Quando eu cheguei ao 12º ano e deixei de poder ter aquelas aulas fantásticas que eu tinha com a irmã Campos nas Doroteias, e depois elas pressionarem os meus pais para eu seguir para o conservatório, e eu percebi que afinal isso não ia acontecer, fiquei tão revoltada, senti uma falta tão grande de piano, que a minha angústia só era abatida quando eu me metia na bicicleta, ia no meio dos campos, no meio das hortas, a toda a velocidade, e dizia às neiras, que é uma coisa que eu não digo, foi uma coisa horrorosa. A coisa boa da minha vida é que agora, com 41 anos, decidi que vou comprar um piano e vou voltar a tocar, e estou muito, muito feliz com isso. Um beijinho para todos.
Deixem-me só dizer que aqui a Sofia, que entrou, a Ana Sofia Marçal, ela é a organizadora, a incrível organizadora da Maratona de Leitura da Sertã, e com o qual há uma ligação grande entre este programa e esta iniciativa, por causa da Ana Sofia. Aliás, fizemos um programa só sobre histórias na passada sexta-feira, em que basicamente ela foi a curadora do programa, foi ela que arranjou todas aquelas extraordinárias pessoas que contaram histórias. E eu há pouco ia-te contar um episódio que aconteceu justamente numa emissão ao vivo que nós tivemos desde a Sertã, a propósito da Maratona de Leitura, em que de repente estavam várias pessoas a contar histórias e nós descobrimos que havia ali um piano na sala onde nós estávamos. Eu disse assim, epá, isto era incrível se alguém na sala pudesse tocar piano. Lembro-me da miúda, eu acho que ela se chamava Joana Milhões, eu não tenho certeza. Milhões chamava-se de certeza. Mas a família dela tinha a ver com Saudade Milhões. Imagina isto, de repente, numa emissão ao vivo, essa Joana Milhões, uma miúda de 13 anos, 14, não sei, ela levanta-se assim, eu sei tocar piano. E então, eu disse assim, queres tocar neste piano? Repara, ela não tinha preparação, não imaginava sequer como é que estava o piano. E ela disse, sim, posso tocar. E ela sentou-se, tocou ao piano de uma forma incrível. E eu perguntei-lhe, disse assim, então, mas tu queres ser pianista e tu tocas muito bem, tu podes fazer carreira disto. E ela disse, não, não, eu não vou hipotecar a minha adolescência, eu quero viajar. Ela respondeu assim, estás a ver? Tem muito a ver com aquela conversa inicial que nós estávamos a ter. Ok, vou investir agora a minha adolescência aqui no piano e vou deixar de viajar. Não, eu não quero isso, dizia ela. E não sei se ela fez isso, mas parece-me que sim. Aqui a Sandra Carvalho tem, no entanto, uma pergunta muito pertinente, que é: como é que consegue ser de Olhão e não ter sotaque?
É verdade, muitas vezes me perguntam isso. Não,
as pessoas de Olhão têm sotaque.
Os olhões têm sotaque.
Tem muito sotaque. Não, e as pessoas de Olhão têm muito sotaque. É um povo maravilhoso e é uma cidade maravilhosa.
Então não sabes imitar ninguém de Olhão? Como é que é o sotaque?
Bom, lá que sei, mo. Tu não havia de saber.
Olha, a rapariga chama-se Matilde. Matilde Milhões, é o que diz a Ana Sofia.
Ah, Matilde Milhões, é isso mesmo, é isso mesmo.
Nome
é
tão emblemático. Não é? Matilde
Milhões. Matilde Milhões, é verdade. Cá está Ana Sofia Marçal a ver este programa pela net e pelas nossas redes sociais. Relembro que estamos a transmitir para o Facebook, Instagram e YouTube e estamos a acabar. Deixem-me só colocar duas mensagens e depois acabamos o programa. Vamos tentar perceber quem é que nos enviou mais mensagens. Esta é a próxima, que é esta. De Ângela Martins.
Júlio, se o Alvin e a Diana fossem uma nota musical, que nota é que seriam?
Eu seria o Dó.
Dó.
Porque normalmente
claro.
Têm Dó.
E eu seria o Sol.
Sim, tu eras o Sol, claramente.
Deixa a ajuda responder. Nós logo aqui respondemos.
E tu, Júlio, o que é que serias?
O Mi.
Eu ia dizer o Dó para si e o Si para a Diana.
Mas eu ia ser o Dó.
E a do Ronaldo. Sim.
Sim.
Não, o Si é uma nota, muito, muito especial. É uma nota que necessita de uma resolução mais tarde ou mais cedo. Ou seja, é uma nota tensa, provocadora e que necessita de uma resolução.
Identifico-me com o Si, então.
Pronto, és o Si para toda a vida, ouviste, Diana Duarte? Sim. Júlio, já agora, como é que tens passado o teu confinamento? Tens tocado muito? Entretanto, foste pai, não é? Isso deve ter mudado tudo na tua vida, não é?
Sim, sim, sim. Isso é maravilhoso. E passo muito tempo com o meu filho, uma semana sim, uma semana não. Mas todo esse tempo e de ser pai faz muita música. E tem sido uma aventura. Ele tem 3 anos e estou muito...
Já lhe deste um piano, Júlio? Vais-lhe
dar? Ele de vez em quando sopa para o piano ou de vez em quando manda-me parar. Manda-me parar de tocar.
Manda-te parar? Mas porque quer a tua atenção?
Não, eu acho que ele tem inveja.
Eu tenho inveja do piano e ele acha que tu dás mais atenção ao piano do que ele. Como é que ele se chama?
Não, não, ele tem inveja de me ver a tocar piano
tão bem.
E não ser ele a tocar o piano.
Ah, ok. Então pode ser que tenhas aí um pianista. Não cansado. Olha, nós estamos a recuperar o momento da Matilde Milhões. Olha, estão a ver? Aí está ela, reparem. Eu ali com os meus escutadores, com uma camisa bizarra, como sempre. Eu estava absolutamente entretido com toda aquela gente. Reparem, era numa altura que não havia confinamento social, coisa nenhuma. Estavam muitas pessoas neste sítio. Isto era na Sertã. Eu lembro que esta emissão foi extraordinária. As pessoas contaram muitas histórias. Havia algumas pessoas. E de repente aparece esta Matilde Milhões e faz isto. Queres ver, Júlio? Isto é incrível. Mas repara, o que eu gostei mais é que foi tão improvisado, não é? De repente, como é que eu ia imaginar que estava ali alguém que sabia tocar mesmo piano e que estava ali aquele piano? Nunca me passou pela cabeça que houvesse um piano na sala. E olha só.
Tem um ar muito singular também.
Tem um ar muito singular, tem um ar artístico mesmo, sabes?
Milhões tem, Maia? Tens um nome ótimo, peraí, Matilde Milhões Maia, é nome de pianista. Não posso fugir ao teu destino, tu és a grande pianista Matilde Milhões Maia. Queres dizer alguma coisa só às pessoas que vão ouvir?
Que eu estou um bocadinho nervosa, por isso não me estou a lembrar de nada agora, mas vou tentar tocar.
Vamos ver, atenção, atenção. Vamos, atenção, público.
Ui, Jesus. Completamente.
Já não lembrava deste momento. Isto, olha, é incrível.
Foi assim que nasceu Milhões de Festa, que não é na Sertã, em Barcelos, mas deve ter sido assim.
Estás muito engraçadinha, Diana. Olha, nós estamos a acabar este programa, Júlio. Queremos agradecer a tua infinita paciência, sobretudo depois do imbróglio tecnológico, não é?
Gosto muito de escutar as vossas entrevistas, a mente liderança do Alvin, mas sempre muito bem acompanhado e acho que tens criado, e teres isto há mais de uma década já é extraordinário. Depois,
há 18 anos, já viste? 18
depois,
anos
com
disto.
O entusiasmo com que o fazes, depois com as inovações que gostas de trazer e com as várias pessoas a tua atenção, e, obviamente, e as pessoas que vais tendo como tuas parceiras, felizmente. Para além de outras coisas que eu não quero saber agora, queria dizer, olha, obrigado.
Olha, obrigado, Júlio.
Acabámos por compensar com mais meia hora.
Sim, estás a ver? Acabaste de fazer mais meia hora, claro. Pois é, um clássico. Teve 1h25 este programa. Júlio Rezende, podem também, obviamente, ouvir aquilo que ele está a fazer, nomeadamente o último álbum lançado em outubro, em que ele basicamente inventa uma espécie de novo género musical. Oh, Júlio, é um bocado isso.
É isso.
Queres explicar só para o final?
É o meu modo de criar esse género, o meu modo, não é? Também não quero.
Chama-se Júlio Rezende Jazz Ensemble.
Jazz Ensemble.
Jazz Ensemble, sim. Chegou a estar no segundo lugar do top. Atenção.
É verdade.
Quem é que estaria em primeiro, Júlio?
Estava o Bruce Springsteen.
Ah, também.
E atrás estavam os YouTube.
Que tema?
Não, os discos, estamos a falar dos discos.
Ah, sim, e que disco é que era?
Os discos estavam atrás?
Não, qual era o disco dos YouTube?
Ah, não sei, por acaso. Mas é um que saiu em outubro. Já tem saído em outubro.
Aconteceu uma coisa que foi: houve uma campanha que os YouTube se associaram. Ah, eu não sei, é que ele estava no rádio do meu carro, e de cada vez que eu ia para o carro, e aquele tema rodava dos YouTube, mas durante meses. Eu dizia, pá, isto é uma praga, eu não quero ouvir mais este tema dos YouTube. E aquilo, eu não conseguia, sabes? Eu não conseguia tirar aquilo que estava formatado para tocar sempre o tema dos YouTube. Eu não sei se isto aconteceu a mais gente, mas a mim aconteceu. Olha, Júlio, obrigado por teres vindo mais uma vez e continua a ouvir-nos. E
como nós também vamos continuar a ouvir-te a ti.
Não é? Sim, bem, tem de vir um concerto. Tem de vir um concerto. É capaz de haver um dia 2 de outubro no CCB.
Acho. É? Bora 2 de lá. Outubro no CCB? Se até lá. Se até lá isto não.
Já estamos vacinados.
Ah, eu também acho. Já está tudo bem. Dia 2 de outubro vai.
Acredito,
acredito. Eu sou pessimista, sou otimista, sou um otimista crónico. Sou um otimista cético. Mas sou otimista. A palavra otimismo vem em primeiro lugar. Olha, estamos de volta amanhã. Até amanhã. Vamos falar sobre as séries. Beijinhos.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.